Anastácia do Rogozin o teme como um verdadeiro rival, tanto aqui tenta matá-lo, não é isso? E a Aglaia, que é a moça mais, filha mais jovem do general, quer o Mishkin, mas o Mishkin aparentemente não a quer, então ela fica namorando lá o Radomski, que é um sujeito qualquer, que a Aglaia tenta tirar aí da jogada para que o Mishkin tivesse de fato uma chance de casar com a Aglaia, que é como ela concebia a solução para essa triangulação toda aí. Tá? Mas hoje, nos mandos de hoje, é todo mundo para a cama junto. Resolvia o problema. Né? Nessa época as coisas eram mais complicadas, mas hoje em dia teria soluções mais práticas para o problema. Né? Que era o sistema da Simone de Beauvoir com o Jean Paul Sartre. Mas eu já estou fazendo fofocas indevidas aqui. Continuamos? Livro 3, que tal? Quem é que está na vez? Por gentileza.
Esta parte começa com o aniversário do príncipe Mishkin, na Dasha dos Irlandes, em Pavlovsk.
Eles são vizinhos, né? São vizinhos, tá?
Mishkin, a senhora Irlandes e suas três filhas, o príncipe Schneider e Radomski, discutem o liberalismo.
Esses dois aí são os pretendentes, né? Ok.
O liberalismo aqui é mais no sentido político que econômico.
Não esqueça que estava havendo ali uma distensão do regime. Em 61 já houve a abolição da servidão na Rússia. Então havia ali, é claro, toda a conversa política. Como é que faz para tornar a Rússia um país mais ocidental do que oriental? Esse é o problema que se queria resolver ali naquele momento.
Cada um que insiste em que o liberalismo é contrário à Rússia e que qualquer um que se declare liberal não é russo. Para ele, liberalismo seria alguma coisa importada da Europa que seus adeptos na Rússia não visariam a melhoria do país, mas estariam solapando cada fundação sobre a qual a Rússia estava assentada. Estes liberais não seriam russos verdadeiros. O príncipe Mishkin, que não está se sentindo bem, pede se desculpe seu comportamento estranho. De fato, às vezes, sente-se aliado deste mundo. Às vezes, lhe dá vontade de ir para outro lugar, sumir inteiramente dali, que gostaria até de um lugar sombrio, deserto, contanto que ficasse só com os seus pensamentos e que ninguém soubesse onde ele se encontrava. Ou queria ao menos estar em sua casa, no terraço, mas de tal forma que não houvesse ninguém, nem Lievedev, nem as crianças. Queria deixar-se cair no seu sofá, mergulhar o rosto no travesseiro, e assim ficar deitado um dia, uma noite, mais um dia.
Não esquecer que ele está hospedado na casa desse Lievedev, né? Na Dasha, né? Se recuperando do ataque, não é? Isso.
Por instantes sonhava também com montanhas, e justamente um ponto conhecido nas montanhas, do qual sempre gostava de lembrar, e aonde gostava de ir quando ainda parava, e olhar de lá para a areia do mar, para a linha branca da cachoeira, que se obrigava ao mar, para as minhas brancas, para o velho castelo abandonado. Oh, como eu gostaria de ir para lá agora e ficar pensando em uma coisa. Oh, só nisso a vida inteira. E isso bastaria para mim hoje.
Esse pedaço é muito importante para a compreensão. Ele tem saudades da montanha, né? O príncipe Mishkin. Então, ele não está conseguindo acompanhar aquela conversa de política que ficam fazendo ali, e estava pensando na possibilidade de voltar para a montanha. Continuamos, por favor.
Mishkin confessa que está cansado de uma longa explicação sobre as suas limitações. Depois de 20 anos de doença, alguma coisa deveria restar, de maneira que é impossível que não riam de mim. Às vezes, não é assim? Todos riem. Sua grande da confissão é vista pelo grupo como nova demonstração de idiotia. A Clara, em particular, está aborrecida com o comportamento do príncipe. Ela o ama por seu bom e generoso caráter, mas o despreza por confissões como aquela. Quando alguém faz pouco do príncipe, ela o odeia, sobretudo porque Mishkin recebe os insultos como uma criança submissa. Ela grita com ele. Por que você se rebaixa, amiga, mais baixo que eles? Por que está tudo virado dentro de você? Não há orgulho em você? Ela é orgulhosa e, apesar de amar o príncipe, não quer ser vista seguindo um idiota. O que ela não vê é a sutil dignidade do príncipe, que a página da submissão.
É, isso é o resumidor metido da dica sobre ele. Tá, então não leve isso em consideração.
Neste encontro, a Vaia, sempre muito agressiva, acusa sua mãe e irmãs de estarem conspirando para casá-la com Michinha, apesar de tal esquema não existir. Voltando-se para Michinha, ela lhe diz que não vai casar com ele por nada, não importa quanto ela for provocada. Ele responde: eu não te pedi em casamento, a Vaia e a Norma. Depois dessa resposta, ela se acalma e até mesmo começa a rir. O grupo decide passear no parque. A partida, a Glória diz ironicamente ao príncipe: você me acompanha? Ele: pode, um pretendente que me recusou. Você me rejeitou para sempre agora, não é, príncipe?
Ok, muito obrigado. Sim. Só vou aqui, está na sequência. Então, aqui já ficou claro que a Glória está interessada no Mishka, né? Não há nenhuma dúvida que a Glória está interessada no príncipe. Muito bem.
Vou ouvir as bandas do companheiro. A Glória caminhando de mãos dadas no Mishka, aponta um banco verde e confidencia que ela sente ali todas as manhãs, né? Antes de os outros acordarem. Ele reage com indiferença. Mais tarde, o príncipe recebe um bilhete dela pedindo-lhe que ele a encontre naquele banco na manhã de seguinte às 7 horas. E a Glória está desgostada com o fato de ter de lhe dizer tudo sem que o príncipe perceba nada das suas
dúvidas. É, porque eles foram passando assim: olha, todo dia aqui de manhã sento aqui às 7 horas da manhã. E ele não percebeu que era para ele ir lá encontrar. Ela manda um bilhete: favor me encontrar amanhã às 7 horas. No... Porque o Mishkin parece que não tem essa malícia. Ele não tem nenhuma malícia. Ele é o idiota, né? Não é isso? Muito bem, continuamos.
Em seguida, um incidente. Aparece Nastassia Filipovna para aquele grupo. Pela primeira vez desde a festa de aniversário dela.
É, que é a primeira vez. Isso faz meses, né? Porque ficou 6 meses em Moscou, depois levou o tiro numa facada, né? Sei lá, né? Ele caiu, né? Por isso que... Sei lá, faz quase um ano que isso aconteceu, que ela aparecia em público de novo.
É, o grupo Lepantino fica chocado em vê-lo. Ela é cada vez mais vista como uma desgraça para a sociedade de bem. E uma mulher caiu. Nastassia aproxima-se de Radomski e debocha dele a respeito do suicídio do tio que havia acontecido naquela manhã. Ele ainda não sabe, imagina, com o objetivo de diminuir o prestígio do rapaz junto aos repantes. É, com isso, ela espera retirar o rapaz da disputa por Aglaia, deixando apenas o príncipe Mítico no barco. Ela confessaria depois que amava o príncipe, mas quer que ele seja feliz, coisa que só a Glória pode fazer. O príncipe está incomodado em ver a Glória e Nastassia juntas. Por causa das provocações da moça, um oficial amigo de Adonis insulta Nastassia. Essa é uma simples caso para chibar, e ela lhe dá uma bengalada na moça. Quando o oficial vai revidar, o príncipe o intercepta. O oficial o empurra e quer bem salvá-lo, mas Mitch agora corre o risco de ter que enfrentar um duelo.
É isso, que era um que era pugilista, lembra? E que era do grupo dos chantagistas, mas ficou lá, agregado lá, a família do que pediu dinheiro, ele deu, e ficou lá amigo do Mitch.
Agora chega mesmo a dar instruções sobre como agir num duelo. E ele admite estar com ele. Mas ela quer saber se ele é covarde. Mishkin esclarece que covarde é aquele que tem medo e foge. Mas quem tem medo e não foge, não é covarde.
Ok, muito obrigado, tá?
Aquela mesma noite, o príncipe invadia na direção do banco dele, onde se encontraria com a Glória no dia seguinte. Misteriosamente, parece algo de que ele não via desde a noite no corredor do hotel. Desde então, o príncipe o havia perdoado.
Isso é muito estranho? Isso parece uma coisa que o príncipe teria feito? Ah, ele perdoou pelo ataque, pelaquela tentativa de assassinar.
O príncipe declara: Guardo uma lembrança do parque de Mogi, com quem me confraternizei naquele dia de algumas cruzes. Isto acontece se o pecador do céu. E quando suspeitou de Mogi, em dia do e suspeitado de um irmão. Mogi disse que Nastácia quer ver imediatamente. E que promete ir no dia seguinte. Mogi revela que Nastácia e a Glória têm se correspondido.
Para o Rogozin, é muito boa a ideia que a Anastácia consiga, de fato, empurrar a Glaia para o príncipe, porque o Rogozin morre de ciúmes do príncipe, porque acha que a Anastácia o ama de verdade, né? Tem certeza que ela o ama de verdade. Então, ele está fazendo tudo para conseguir esse estratagema de certo.
O príncipe Rogozin volta uma racha de Iedengel, onde acontece uma reunião em que os pontos altos são uma interpretação
o Hipólito é aquele tuberculoso terminal, né? Amigo do Collier, é isso? Um dos quatro chantagistas é esse Hipólito.
A tese de Lidier é que o crescimento da ciência e a disseminação do egoísmo são sinais de que o fim está próximo. O aumento do interesse econômico e a prevalência do interesse próprio são sinais que simbolizam, de acordo com ele, que era o último cavaleiro que chegou e com a própria falência da humanidade. O Mercurio Politi deu um artigo, carta aberta aos seus amigos. O documento chama-se Minha Explicação Necessária. Tem como subtítulo
Après moi le déluge.
Nota do consumidor, depois de mim, o dilúvio. Expressão atribuída a Luís XV, mas de alguém que está de
vitória. Parece que eu nunca disse isso, como também a Maria Antonieta, mulher do Luís XVI, não teria dito também se não há pão que com brioches. Então, essas são dessas frases que se tornaram clichês serem repetidas. O Luís XIV teria dito l'état c'est moi, o estado sou eu. Também parece que não é verdade. Esse outro diz après moi le déluge, depois de mim o dilúvio, e o Luís XVI não falava nada, coitado, mas a sua mulher carregou-se de dizer que se não há pão que com brioches. São todas, provavelmente, aí calúnias dos revolucionários do São Francisco para denegrir a família real francesa. Eu sou um pouco suspeito porque eu sou monarquista. Então eu sempre sou um pouco puxo a sardinha para o lado dessa turma em relação aos outros, né? Mas continuamos.
O tema está associado à sua morte próxima. O documento está cheio de desesperança de um homem moribundo. Descreve pesadelos horríveis e visões, mas também traz ideias interessantes. O político que vai morrer em poucos meses vem em torno de si pessoas saudáveis e se pergunta por que elas não vivem o máximo que podem. O político também comenta a pintura de Robin. Quando o resumidor trata-se da pintura impressionante vista na casa de Rogozin.
É, essa aqui, né? Essa aqui, tá.
E acha-se como místico, perturbado por ela, achando também que ela tem o poder de diminuir até em Deus. Todavia, coisa estranha, quando se olha para esse cadáver de homem suplenciado, surge uma pergunta especial e curiosa. Se esse cadáver fosse visto exatamente assim, sem falta ele deveria ser exatamente assim, por todos os seus discípulos, por seus principais e futuros apóstolos, pelas mulheres que o seguiam e estavam ao pé da cruz, todos os que nele acreditavam e adoravam, estas ao olharem para esse cadáver, como poderiam acreditar que esse mártir ia ressuscitar?
Esse tema é o mesmo tema do discurso do grande inquisidor. Quer dizer, é o mesmo tema, quer dizer, a ideia do problema da fé, né? O que ele está dizendo é que a foto de Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo morto, pode ser uma desanimadora para quem quer acreditar na possibilidade da ressurreição, porque afinal de contas parece perdida a situação e não ganha, né? Quer dizer, é preciso acreditar apesar de tudo. Esse é o tema central aqui desse comentário do Hipólito, que está aqui, vai acontecer em seguida uma surpresa em relação ao Hipólito.
A carta também refere-se a uma boa ação de Hipólito. Devolvendo a carteira perdida a um homem pobre que o ajudando a conseguir um emprego. Após também acusar o Rogozin de o ter aterrorizado, ficando 2 horas na cabeceira de sua cama. Deve certamente uma aproximação.
Ficando rindo 2 horas, né? O 2 está fora de lugar.
Professor, nessa parte do livro, é um momento que ele percebe que o Godin está lá, sentado à mesa, olhando para ele com aquele caso todo, mas depois ele verifica que a porta estava fechada, trancada. Como é que o Paulo Gen entrou?
Pois é, por isso que foi feita aqui essa observação, que provavelmente trata de uma alucinação, mas não é uma alucinação gratuita. Quer dizer, é como se esse robô a gente tivesse alguma qualidade de que natureza, em última análise?
Satânica.
Satânica. É, esse robô a gente tem as características satânicas claras aí, né? Ele é assassino em potencial, Então aí o que o Dostoiévski faz é deixar na dúvida essa situação, dizendo, de fato, o Rogozin pessoalmente não podia ter estado lá, mas esteve de alguma maneira, e é por isso que atribui-se isso a essa alucinação.
Então, professor, mas por que o Rogozin, se a diferença dele era como físico, numa questão de ciúmes, por que ele resolveu aterrorizar o político?
Não porque o Hippolyte tem alguma coisa especial, mas é porque ele aterrorizaria qualquer pessoa moribunda, qualquer pessoa frente à possibilidade da morte. Se ele tem essa conotação satânica, então ele é um diabo genérico, não é um diabo específico do Rogozin. É por isso, não há nada especial no Hippolyte, a não ser o fato de que ele está perto da morte. Essa é a ideia central aqui, porque de fato há uma ambiguidade enorme nesse pedaço da história aqui. Por isso que eu escrevi desse jeito, botei aquele comentáriozinho ali, fato, de que se deve certamente uma alucinação. Ok? Muito bem. Muito obrigado. Quem quer continuar, por favor, Mara?
Pode ser que ele resolva o príncipe, que não havia experimentado a mesma solidão. Na Suíça, e algumas vezes agora, ele se sente como um deslocado, um pária, separado da humanidade e do mundo. Sob esse ponto de vista, Hipólito e Michigan são iguais. A carta acabava indicando a intenção do rapaz de matar-se ao nascer do sol, e não tardava duas horas. Na latitude de São Petersburgo, no verão, o dia era...
Eu conheço a experiência de Hamburgo, mas Hamburgo que é menos... que é mais baixo do que, não é tão alto quanto São Petersburgo, no verão, 5:30 da manhã, 5 da manhã, não, mas menos, 4:30 da manhã tem sol. No verão, 4:30 da manhã tem sol, no verão, né? No inverno, em compensação, o sol vai nascer lá pelas 10:30, antes disso não tem sol. Porque é tudo extremo, né? Em Belém do Pará, que é sobre o Equador, o dia e a noite tem o mesmo tamanho o ano inteiro. O quase ano inteiro, diferenças muito pequenas. Porque aí a variação, né, é muito menor. Questão da latitude. Né? Continuamos.
O grupo reunido pede a Hipólito que não cometa suicídio. Ele parece concordar, mas quando o sol se levanta, ele sai da casa, puxa uma pistola, encosta o cano na cabeça e puxa o gatilho. A bala não dispara porque não havia cápsula no cano. As opiniões sobre esse incidente variam, ficando a maioria com a tese de que se trata apenas de uma invenção. Não tem hipótese realmente a intenção de matar-se. O príncipe vai ver a Gaia na manhã seguinte no banco verde, não pode combinar. O bizarro triângulo entre mais tarde, a Gaia e Michigan revela-se neste encontro. A Gaia vagamente confessa seu amor ao príncipe, propondo fugir com ele. Ele recusa. A Gaia lhe entrega as cartas que Natasha havia escrito. A Gaia sabe que Natasha era um príncipe, mas quer ter caso com ela. A Gaia é uma mística, mas quer ter caso com ela de vontade própria, e não porque outros querem. O príncipe, vamos lembrar, tende para salvador de nação. Mística e as cartas de Natasha que elogia a Gaia, diz que o príncipe é um, a Gaia. Insistindo no fato de que ela só quer fazer o príncipe feliz, porque ele sabe o quão infeliz ela na face é e tem simpatia por ela. A Anastácia destas cartas, suficiente humilde, não é a mesma que a Anastácia do resto do mundo. O problema é claro, não pode ser resolvido com facilidade, porque o príncipe insiste em salvar a Anastácia, que só uma mística, que é vaga e ingênua nas coisas do amor. O amor que se conhece é o ideal cristão.
Ele é virgem, né? Ele não tem ideia de que seja uma relação amorosa, assim, concreta. Né?
A Gaia está apaixonada por Nietzsche, mas mas não pode suportar a presença de Nassau, a mulher que o príncipe quer salvar.
E aí, não está complicado isso? Né? Está bem complicado. Tá? Quer continuar, por favor? Livro 4. E último. Acho.
Passa-se uma semana desde o encontro do príncipe e agora no outro deles. O amador volta a atenção para vários, e uma gigante, que decide bancar a semana inteira e unir seu irmão à dona. Voltando para a casa do Tepante, contudo, traz um rosto de desapontamento. Ele revela que Mishkin parece ser o pretendente oficial. Ganha cogita dele não ser o pretendente aceitável por causa do seu pai, mas ainda há esperança, porque Varya entrega um bilhete em que a galera diz que ele viu.
É, agora então, para piorar a situação, o Ganha entra na jogada para disputar a Aglaia, que ele queria casar com ela desde o início, né? Deu um bilhete, então, não é isso? Bem no começo é que ele ia casar com ela. E quem está tentando fazer esse casamento funcionar é a Varya, o Varvara, irmã dele, que vai fazer todo o possível para que o Ganha consiga casar com a Aglaia. Vamos ver o que acontece.
Enquanto isso, é enterrado o incidente ocorrido no final da reunião, em que Hipólito tentar suicídio. A carteira de Biedédia, com 400 rublos, havia sumido. E havia apenas três suspeitos, o general Ivalvin, Keller e Fierchen. De fato, o general Ivalvin havia roubado, fato que Mishkin e Ederger já haviam concluído. Mas o general entendido havia secretamente devolvido a carteira. Ederger, para punir o velho e deixá-lo ansioso, faz de conta que não recuperou a carteira. Quando o príncipe está ganhando a situação, solicita a Ederger que perdoe o general. Perdão, mas com o simples fato de que ele pôs o perdido tão à vista do Senhor, debaixo da mesa e não sobre a tabaca. Com isso, ele já está demonstrando francamente que não quer artimanha com o Senhor e lhe pede desculpa de forma simbólica. Escute, está pedindo desculpa. Mais tarde, Mishkin encontra-se com o indignado general e revela estar se mudando da casa de Viedédia, onde estava morando. O resto da família havia se mudado para a casa de Varya, que havia casado com Ivan Vitsen. Segundo seu ato de imitar histórias, conta a Mishkin que quando era pequeno havia encontrado Napoleão, e que o imperador francês havia gostado dele, o menino russo, de suas opiniões, e havia pedido conselhos militares. Após o encontro com o príncipe, o velho Ivalvin teve uma parte.
É, esse episódio aqui eu teria tirado do resumo de modo geral, porque afinal ele é um episódio secundário, mas ele tem o ponto importante, é que ele revela a personalidade do príncipe, né? Porque o príncipe vê que o outro está torturando sádicamente o general, que havia roubado a carteira, havia se arrependido e devolveu. Aí o outro, para deixar o general sentindo-se mal, não continua dizendo que a carteira não apareceu. E aí o príncipe diz assim, como diz lá o Frei nos noivos, que acho que nós não lemos aqui, né? Diz assim, é preciso perdoar sempre, perdoe. Ele está lá pedindo desculpas, perdoe. Quer dizer, uma das características desse príncipe é ter uma compaixão. Né? Ele é um sujeito com compaixão, de modo geral. Por isso que esse pedacinho aqui foi selecionado. Aí voltamos à trama agora normal. Muito obrigado, viu? Quem é que está na vez aqui? Como começamos aqui na frente de novo? Acho que é. Tem alguém que não leu ainda? Da nossa. Não. Então, erra, por favor. Na casa dos Iepantins.
Na casa dos Iepantins, diz que quer dar uma memória que brinca com ele e exposta suas palavras. Certa vez a família está certa do que ela não disse e decide aceitá-lo como noivo da filha mais nova.
Finalmente o Mishkin está pedindo a Glória em casamento agora, tá?
Para legitimar o compromisso, um grupo da sociedade é convidado para o anúncio formal do noivado. Entre eles está apenas a princesa anciã, Bielokonskaya, madrinha de Aglaia, cuja aprovação julgava ser especialmente importante.
E aquela parente chata, né? Tem que gostar do noivo, senão não vai dar certo.
Acontece, enfim, a recepção na casa dos Ibranches. O príncipe chega vencido porque a Glória o havia pressionado para não agir como um idiota e primeiro falar
disso. Porque assim, você vá, aperta, mas não me abra a boca. pelo amor de Deus, tá?
Outra jornalista toda, finalmente não se conteve agora. Se você começar a falar de alguma coisa com pena de morte, ou da situação econômica da Rússia, ou de a beleza salvará o mundo, eu, é claro, vou ficar contente e morrer muito. Mas eu prefiro de animal. Não me apareça depois de meus anos. Está ouvindo? Eu estou falando sério. Dessa vez eu estou falando sério mesmo. Para o alívio, ele acha a companhia dos aristocratas muito agradável, sem se dar conta de que se trata apenas de uma máscara social. Todos elas, combinadas, sem exceção, sabiam que estavam fazendo uma grande honra aos seres antigos, com sua visita. Mas, infelizmente, o príncipe não se contou dessas sutilezas. Mexida numa discussão sobre religião, com alguns dos presentes motivados pela declaração por um deles de que o seu velho protetor, Pavlov havia aderido ao catolicismo.
A Dostoiévski tem horror ao catolicismo, porque ele acha que o catolicismo é o santo, o padre inquisitor, né, o grande inquisitor lá do discurso do Ivan Karamazov. Quer dizer, ele acha que o catolicismo é uma perversão do cristianismo. E então agora o príncipe Mishkin vai dizer o que Dostoiévski pensa do catolicismo. Tá, pode ler, por favor.
Lischow era uma mente iluminada e um cristão de verdade, para não sobreviver o Cristo. De que jeito ele podia sujeitar-se a uma fé não cristã? O catolicismo é o mesmo que uma fé não cristã, porque ele todo de repente com os olhos brilhando, olhando a sua frente e ao mesmo tempo correndo de certo modo a vista por todos. Ora, isso é demais, porque ele é o melhor que o meu sofrido para
que é o então, sogro, né? Que é o sogro, né?
Então, como é que o catolicismo, uma fé não cristã, virou-se na cadeira Ivan Pietrovich? Então, que fé é uma fé não cristã, em primeiro lugar? Tornou a palavra de Cristo como uma inspiração extraordinária e como uma nitidez fora da medida. Isso em primeiro lugar, em segundo, o catolicismo romano é até pior do que o próprio teísmo. É essa a minha opinião. Sim, é essa a minha opinião. O ateísmo também prega nada, mas o catolicismo vai além. Prega um Cristo deformado, que ele mesmo dividiu e profanou, um Cristo oposto. Ele prega o anticristo, eu lhe juro, lhe asseguro. Essa é uma convicção minha e antiga, e ela mesma me atormentou. O catolicismo romano acredita que sem um poder estatal mundial, a Igreja não se sustenta na Terra e grita: não possuímos.
Não podemos, tá?
Não o quê?
Não podemos, significa isso.
A meu ver, o catolicismo romano não é nenhuma fé má, nenhuma fé má terminantemente uma continuação do Império Romano do Ocidente e nem tudo está subordinado a esse pensamento, a começar pela fé. O Papa Poderoso da Terra dotou o Tronquenete e pegou a espada. Ele então não tem feito outra coisa, só que a espada acrescentou a mentira, a esperteza, o embuste, o fanatismo, a superstição, o crime, brincou com os próprios santos, com os sentimentos verdadeiros, simples e fervorosos do povo, tocou tudo, tudo por dinheiro, pelo vil poder terrestre. Isso não é uma doutrina anticristã? Como o ateísmo deveria descender deles, o ateísmo derivou deles no próprio catolicismo romano.
Isso é, muito obrigado, Eva. Isso aí é o que Dostoiévski pensa sobre o catolicismo romano, que ele, na verdade, não conhece, né? Mas ele já botou isso na boca do Ivan Karamazov e agora botou um pouco na boca do Chatov nos Demônios, que vocês não conhecem ainda, também faz os discursos assim, que no fundo é essa ideia que levou o Atumari Kapoor a achar que o Dostoiévski é apenas um sujeito nacionalista russo ortodoxo, que acha que a Rússia, com sua ortodoxia religiosa, né, o catolicismo ortodoxo irá salvar o mundo. Mas depois a gente debate isso, tá? Vamos tentar ir até o fim da história, então. Continuamos.
O que esse discurso é geralmente nome e por autossociedade com as pessoas são de força. Citado para essa conversa, Michigan esbarra um grande e precioso vaso de mês que se esfatiga. O príncipe cai no ataque elétrico. Do ponto de vista dos diretores, o desgraçou. Na saída, viu com os caia, comenta com Isabieta Cocheva. Bem, é bom e pago. E se quer saber a minha opinião, é mais pago. Tu mesmo estás vendo que esse homem, ele é um homem doente.
Deu certo o Eduardo do Príncipe Michigan com a Aglaia? Não deu certo. Primeiro arruma essa briga, segundo quebra o VAR, depois tem um ataque epilético e a Bieloruskaya, que era quem daria, afinal de contas, a aprovação formal, acha que ele é um idiota. Né? Continuamos.
Michigan dá-se parcialmente contra do que fizeram no dia anterior.
Você esqueceu que o dia seguinte o general invocou morte.
Michigan dá-se parcialmente contra de que fizeram, mas coisas piores estavam por vir. Aguai o leva para se encontrar com Anastasia. O encontro, no lugar de ser agradável e considerado, considerando o tom das cartas de Anastasia para Aguai, transforma-se numa briga. O príncipe é obrigado a decidir, naquele momento, quem ele ama, Anastasia ou Aguai, e ele reluta. Aquela demora demais para Aguai, que só o quer de todo o coração. Ela vai embora e Anastasia desmaia. O príncipe preocupado com Anastasia, no lugar de ir atrás da noiva, fica com ela. A Clara desiste de Mitch. Anastasia desiste de Reuto no Bolho. O príncipe e Anastasia estão de novo juntos, embora o prestígio social de Mitch houvesse diminuído significativamente. Havia a seguinte versão sobre os acontecimentos. Contavam que ele teria guardado deliberadamente uma reunião solene para convidados na casa dos pais da noiva, na qual ele foi apresentado a muitas pessoas importantes, para, em voz alta, na presença de todas elas, expor seu modo de pensar, destratar honrados dignatários, denunciar a sua noiva em público e de modo ultrajante, resistindo aos criados que o punham para fora, quebraram um belo balde de mim.
Então, essa era a versão que corria na cidade. Mas só que agora o Michigan e a Anastasia agora vão casar, né? Muito bem. Tá? Pode ler mais um pouquinho.
Duas semanas depois, Anastasia propõe casamento ao príncipe. Perguntado se está feliz com o casamento, Michigan responde: feliz? Ah, não. Só estou me casando. Com isso, fica claro que o príncipe só quer salvar Anastasia de Rogoje. No dia do casamento, Anastasia, no caminho da igreja, vê Rogoje no meio da multidão. Ela grita para ser salva. E os dois, Anastasia e Rui, fogem por entre uma turba.
Na porta da igreja. Né? Muito bem, obrigado. Tá? Olha, Cecília, por favor.
Anastasia Filipovna pareceu realmente pálida, como lenço, mas os olhos graúdos e negros brilharam sobre a multidão como brasas. Foi esse olhar que a multidão não aguentou. A indignação se transformou em gritos de êxtase. Já se haviam aberto as portinholas da carruagem, Keller já dera a mão à noiva, quando de repente ela gritou e precipitou-se do alpendre contra o povo. Todos os que a acompanhavam ficaram petrificados de surpresa. A multidão se afastou diante dela e, assim com seis passos, o alpendre apareceu subitamente no rosto. Foi o olhar dele na multidão que Natália Filipovna captou. Ela correu até ele feito louca e lhe segurou as duas mãos. Salva-me, leva-me daqui. Para onde me deve nesse instante? Michigan vai imediatamente a São Petersburgo, a casa de Rogoje. A empregada diz que ele não está, mas o príncipe pensa, o apelo foi visto pela janela. Baixa a porta dos vizinhos e pergunta para o Rogoje, de modo alterado. Procura nas casas e lugares possíveis, mas ninguém a havia visto. Finalmente, Rogoje o encontra no hotel e o convida para ir à sua casa. Num aposento escuro, o príncipe descobre que Rogoje a havia matado. O príncipe chegou-se ainda mais perto, um passo, outro, e parou. Estava de pé e escrutou com um olhar um ou dois minutos. Durante todo o tempo, ao pé da cama, os dois não disseram uma palavra. O coração do príncipe batia tanto que parecia que o ouvia no quarto, no silêncio mortal do quarto. Mas ele já se acostumara, de modo que podia distinguir toda a cama. Nela, alguém dormia um sono absolutamente imóvel. Não se ouvia nem o mínimo farfalhar, nem o mínimo respiro. O adormecido estava coberto, desde a cabeça,
por um lençol branco, mas os seus membros eram como se estivessem dispostos de maneira estranha. Pela altura só se via que havia uma pessoa estendida. Ao redor, reinava desordem, a cama, os pés, as poltronas ao pé da cama, até no chão estava espalhada a roupa tirada, um rico vestido de seda branca, flores, fitas. Na mesinha à cabeceira, reluziam os brilhantes tirados e espalhados. Nos pés estavam amassadas em bolo, umas rendas e sobre as rendas brancas, a ponta de um pé nu apontava por baixo do lençol. Ele parecia como que esculpido de mármore e estava terrivelmente imóvel. O príncipe olhava e sentia que, quanto mais olhava, mais mudo e silencioso ficava o quarto. Súbito, zuniu uma mosca que acordava, passou voando sobre a cama e calou-se a cabeceira. O príncipe estremeceu.
Ah, tá. Ah, o Gogi matou Anastácia. Né? E agora vamos para o final da história.
O monge descreve friamente o assassinato dizendo que a faca só havia penetrado 3 ou 4 polegadas sobre o seio esquerdo e que apenas uma colher de sangue havia vertido. Ele a atingira diretamente no coração. O monge então afasta-se da cama onde está o corpo e cai numa pedra de leite. A cada olho dele, 20 enxugava a terra. Quando a polícia finalmente chega, atraída pelos vizinhos que o Lichtenstein havia alvoroçado, encontra o príncipe completamente idiotizado, sentado ao lado de Fogote. De raro em raro e vez por outra, Fogote começa, de repente, a balbuciar alto, em tom ríspido e desconexo. Punha-se a gritar e a rir. Então o príncipe confundia a mão trêmula. Ele tocava suavemente a cabeça, o cabelo, afagava-o e o afagava e asfava. Nada mais conseguia fazer. Ele mesmo começava a tremer outra vez e outra vez. Era como se as pernas voltassem subitamente a fraquejar. Uma sensação qualquer e inteiramente nova lhe afligia o coração com uma melodia infinita. Enquanto isso, havia clareado por completo. Por fim, ele se deitou no almofadão, como que já totalmente sem forças em seu desespero, encostou o seu rosto ao rosto pálido e imóvel de Robote. Todavia, a essa altura, talvez não sentisse mais as suas próprias lágrimas e já nada mais soubesse a respeito delas. Ao menos quando, já depois de muitas horas, abriu-se a porta e pessoas entraram, essas encontraram o assassino completamente sem sentidos e feriu. O príncipe estava sentado ao lado dele, na esteira, imóvel e calado. E sempre que o doente gritava ou delirava, ele se apressava em lhe passar a mão trêmula pelos cabelos e faces, como se o apagasse e acalmasse. No entanto, já não compreendia nada do que lhe perguntavam e não reconheciam as pessoas que entravam e o olhavam. Se o Kurt Schneider chegasse agora na Suíça e olhasse para o seu ex-discípulo e paciente, ele relembrando o estado que o príncipe às vezes ficava no primeiro ano de tratamento na Suíça, agora desistiria e diria como naqueles tempos. Idiota. No final, o príncipe volta para a Suíça, os infantis, menos a Glória, Radomski e o príncipe Chim. O visitam. Ele sustentou o Rogin é sentenciado há 15 anos na série. A Glória casa-se com um polonês cujos títulos e fortuna tornariam mais tarde serem tão ansiosos. O príncipe Mitkin é apenas um idiota da noite.
Então, gostaram da história? Eu queria dizer de uma coisa dessa, né? É isso? Mas vamos precisar, pessoal, passar um pouquinho do nosso tempo, sabe? Porque, infelizmente, não dá para compactar muito. Vamos passar aí uns 20 minutos, vocês me perdoarem aí. Mas nós vamos precisar de um pouquinho, meia hora, pelo menos, agora, para conversar sobre isso, se não for mais. Eu acho essa a melhor história dos Dostoiévski. Eu acho essa história magnífica, adoro essa história. Eu e o Edson já me contou, depois você também viu, né? Há um filme do Akira Kurosawa, chamado O Idiota, que é uma belíssima versão cinematográfica dessa história, muito, muito, muito fiel, né? Não é isso, né? essa história do idioma. Aqui na Kurosawa é a prova incontestável de que não há barreiras entre as culturas, né? Quer dizer, quando um diretor japonês consegue fazer as melhores interpretações de Shakespeare e de Dostoiévski, é sinal de que esse negócio de barreira cultural, no fundo, é apenas formal, né? Você pode transpor, sem dúvida nenhuma. Não há uma barreira cultural de verdade. Nós somos capazes de entender o budismo de alguma maneira, se você, obviamente, fizer os exercícios certos, né?
Professor,
pois não.
Eu li o livro e aquele manuscrito do Nicolici, eu achei aquele discurso dele, nossa, super inflamado.
É.
Ali se tem a impressão que ele é uma pessoa boa e depois fala que ele não é bom, que é uma pessoa má, que tem tendências maldosas. Quem era, de fato, o
Hippolyte? É, o Hippolyte, eu não sei exatamente como é que ele entra na análise geral do livro, ele é um russo comum, quer dizer, ele é um sujeito ali que está vivo como todo mundo, mas condenado à morte, e que está cogitando quais são os valores da vida, né? Esse é o papel dramático do Hippolyte na história, que ele é um cogitador dos valores da vida. Então é que o ponto central do discurso do Hippolyte é dizer, pô, vocês têm a vida toda e não vivem?
Isso.
Eu que não tenho a vida mais, estou escandalizado com vocês. É como se o Dostoiévski estivesse nos contando aí que o Hippolyte representaria, assim, digamos, a potência humana de fazer alguma coisa e tal. Mas talvez quando a gente conseguisse entender o conjunto, talvez o Hippolyte apareça aí com mais clareza, né? O livro é muito grande e o livro tem muitos pedaços que foram, de alguma maneira, menos prezados aqui no resumo. Porque não dá para fazer maior que isso, vocês viram, né? Como já ficou meio abstrato, esse é um resumo tipicamente para fazer em 40 páginas. Mas é que não dá, então a gente não consegue fazer na prática depois do estudo. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma pista de qual é o significado geral da obra, porque essa obra tem um significado geral que, além de ser muito importante, é também um pouco de chave para compreender o próprio Dostoiévski. E parece que o jeito de começar a entender a obra é começar perguntando assim, afinal de contas, o que nós sabemos sobre a principal personagem que se chama Príncipe Mishkin? O que nós sabemos sobre o Príncipe Mishkin? O que vocês dizem? Você tem uma impressão boa dele ou uma impressão ruim?
Impressão boa.
Alguém tem impressão ruim?
Eu não gostei dele,
ele
é muito
bobão. É muito idiota mesmo.
Muito idiota.
Tá certo. O Dostoiévski queria mesmo ela fazer a gente achar isso também, né? Porque vamos começar pelas coisas boas. O que ele tem de bom?
Um bom coração.
Ele é um bom coração? Ele é sincero?
Sensível
aos outros? Tem compaixão, né? Quer dizer, ele tem uma capacidade de entender os outros. Ele é um sujeito
que
é o quê?
Que perdoa,
é um sujeito sem rancor, um sujeito generoso, não é tudo isso? Ele é generoso, ele é um sujeito assim, cavaleiro, ou pelo menos muito, muito cuidadoso com os sentimentos dos outros, não é isso?
É muito cavaleiro, aquele dia que ele vai, ele quer casar com a Anastácia, né? Só para não deixar passar aquela menina.
A primeira vez, né? Não reage, quer dizer, é um sujeito que controla suas emoções, não é isso? Ele tem coisas muito boas, né? Talvez isso seja já um pouco de defeito, né? Mas entre as qualidades, né, o que é que ele tem? E ele tem, me parece que a qualidade que mais resume o nosso herói aqui é que ele tem uma coisa chamada inteligência do coração, que é quase a maior de todas as inteligências, né? Porque ele é um sujeito de coração generoso. Ele é generoso por natureza, então é um sujeito bom no sentido técnico da palavra bom, não é isso? Mas, ao mesmo tempo que ele é bom assim, o que é que ele ali havia feito a essa qualidade central? Ele é inocente, ou seja, um pouco trouxa, né?
Ingênuo,
né? É, que tem a ser um pouco a mesma coisa. Ele é fisicamente forte ou fraco? Ele é fraco, ele tem essa epilepsia, tem esse problema. Quer dizer, ele tem uma porção de problemas, né? Não é isso? Quer dizer, ele, no fundo, tem uma talvez você pudesse dizer que é a junção das qualidades que ele tem com os defeitos que ele tem o configuram como sendo uma personalidade quixotesca. Que, não, que o Dostoiévski disse para nós lá no início, no resumo da narrativa, que era mais ou menos o que ele pretendia fazer. Não é isso? Quer dizer, o Quixote quem é? É o sujeito bom e que, no entanto, parece ridículo sobre vários aspectos. Né? Nós temos aqui Dom Quixote programado?
Não.
Ah, então, no ano que vem, talvez, a gente põe aí. Mas o Dom Quixote é isso. É um sujeito que está errado do ponto de vista da Terra, mas está certo do ponto de vista do céu. Né? Que é um pouquinho o caso também do Nietzsche. Então, ele tem uma personalidade contraditória, porque ao mesmo tempo que ele tem qualidades incríveis, por outro lado, ele tem comportamentos que qualquer pessoa normal a reputaria como sendo discutíveis, pelo menos. Né? Tanto é que ele irrita todo mundo, né? E a Eva deve ter ficado irritada com ele em algum momento, porque ele é, de fato, um sujeito complicado, né? Não é isso?
E uma outra qualidade que nós falamos é que ele é um bom... ele faz uma boa análise
das outras pessoas. Ele enxerga a alma das pessoas. Ele enxerga a alma das pessoas, interpreta os outros. Ele chegou na casa lá da sua prima dele, logo no início já foi analisando as moças todas. Tal. Ele interpreta psicologicamente muito bem os outros. Não é isso? Mas se ele... Parece a vocês que tem mais qualidades positivas ou mais qualidades negativas?
Positivo.
Se ele tem mais qualidades positivas, por que, o Dostoiévski o chama de idiota? E a expressão idiota, em russo como em português, não é muito lisonjeadora. Né?
Então, ele porque... próprio diz isso, né? É. Quando é chamado de idiota no começo.
Falou assim, olha, eu era um idiota, agora não. Tal. Mas por que o Dostoiévski o chama de idiota, eu ponho o título como sendo idiota, e por que ele faz isso, se tem alguma desconfiança da razão pela qual o autor teria feito isso?
Porque ele é fora do padrão, né?
Mas por que ele, de alguma maneira, o autor, se esforça de nos apresentar assim, esses, digamos, aspectos discutíveis do Príncipe Nietzsche como sendo pertinentes a um idiota? É uma razão operacional, prática, assim, bem concreta.
O professor, eu só não estava a ser sempre bom demais. Eu entendo que quando a pessoa é boa demais, ela acaba não sendo respeitada.
Mas ele, é por isso que ele é um idiota. É. Não, mas eu estou aqui tentando investigar o seguinte, por que que Dostoiévski... Bom, a gente nunca saberá essa resposta de verdade, né? Mas aí o seguinte, o foco do livro é tipificá-lo como uma pessoa negativa, porque vocês acabaram de me dizer que vem mais componentes positivos do que negativos. No entanto, o livro chama-se O Idiota. Por que será que teria havido uma ênfase tão grande nos componentes negativos do Príncipe Nietzsche?
Porque esse posicionamento dele favoreceu toda a tragédia que ele causou.
De certo modo, é verdade. Mas tem uma razão mais prática, entre mais simples de técnica de romanceamento, né? Que é o fato que você não deve angelizar a personagem. Porque se você angeliza a personagem, você cria uma personagem panfletária, uma personagem muito simples demais, muito óbvia. Então, é preciso deixar o leitor na dúvida sobre se esse sujeito é um idiota ou não é, afinal de contas, porque não é isso, no fundo, que nós estamos tentando aqui descobrir, no último, nós estamos com um pouquinho de dúvida. Será que trata-se, de fato, de um idiota? Ou será que é alguém... Porque em português de Portugal é que tem essa genial dúvida que é assim, não se sabe se é uma besta ou se é bestial. Em português e português falam assim, o sujeito quando é polêmico, né? Não se sabe se é uma besta ou se é bestial. E bestial é bom, né? E uma besta é mal. Tá?
Pode dar uma coisa também que não cai no maniqueísmo, que veja bem, por exemplo, se você pega um personagem, qualquer personagem, ela pode ser até de uma novela, quando ele assim, não é só bom ou não é só ruim, ele é humano. Então, assim, sabe, a gente se acredita nele, parece que ele é uma criatura assim que se acredita, é humano.
Agora, quando você faz com o maniqueísmo, é ruim, o cara é ruim, até quando ele vai fazer xixi, por exemplo.
Então,
é ruim para o todo.
É por isso, isso então, que eu quis dizer com não tornar o personagem panfletário. Porque essa redução da pessoa a só as suas qualidades, a só os seus defeitos, chama-se panfletarismo, que você usa na política. Então, está aí, ninguém diz assim, não, o meu oponente é muito bom, ele fez isso, fez aquilo, olha que bacana e tal, mas também ele não fez aquilo outro. De modo geral, você fala assim, né? Você diz, o sujeito é um ladrão, né? E eu sou honesto. Então, essa simplificação, né, do ser humano torna o assunto panfletário. Então, quando você tem um livro que é assim, você tem que desconfiar de que o autor escreveu aquilo para fazer campanha política para alguém. Então, na vida real, nunca ninguém é assim. Dentro do Dostoiévski, tem poucas personagens que podem ser chamadas de panfletárias, ou pelo menos, elas não são panfletárias na prática, porque elas se diluem no mundo maior, né? Mas quem que é mal, mal? É aquele que quer casar com a irmã do Raskolnikov? Aquele noivo, o noivo da irmã do Raskolnikov, é um sujeito mal, plenamente mal. O Piotr Verkhonsensky, dos demônios, é mal. Mas ele é mal porque ele é o demônio em pessoa. Por isso que ele é mal. Entendeu? Mas o outro, o Nikolai Stavrogin, é altamente polêmico. É capaz de grandes atos de generosidade e grandes atos de maldade. É mais ou menos como é o Dmitri Karamazov, que também é um sujeito de grandes atos bons e grandes atos maus. Então, qualquer romancista talentoso nos deixará em dúvida sobre a personagem. É isso que se faz aqui com relação ao príncipe Mishkin. Mas vocês todos descobriram já desconfiaram que vocês acham que ele é melhor do que pior, né? Pois não.
Professor, e para enfatizar isso que você está dizendo, várias personagens de O Idiota, quando em confronto com ele, dizem isso, que mas o senhor é muito inteligente e ficam em dúvida se ele é um idiota, como dizem, ou se ele é espertalhão. Há um trecho curioso no final, quando ele vai se casar com a Natasha, que querem que ele seja não possa dispor dos bens e
interditado. Isso.
E aí chama um médico para conversar com ele, e esse médico conversa durante 2 horas e fala, não, mas
é o sujeito
muito idiota, você é fundo. Na verdade, ele pensou bem para se casar com ela, vai ter tal coisa assim, ela tem uma postura, então ele viu que sobre esse outro lado.
Então. Muito bem. Então, tendo visto isso, que o nosso colega acabou de dizer, como é que a gente começa a decifrar esse enigma? Né? Quer dizer, o próximo passo para decifrar o enigma é perguntar assim, de onde vem o nosso herói Príncipe Mishkin? Como é que ele entra nessa história? Ele vem da Suíça, né? Ele vem de onde? Portanto, da Suíça, isso implica simbolicamente dizer que ele vem...
Do
sanatório. Mas simbolicamente, não, ele vem do sanatório de fato, mas simbolicamente ele vem de onde? Ele vem do alto, ele vem do céu, né? Ele vem da montanha, tanto é que quando ele não suporta aquela conversa sobre política, ele imagina-se novamente no céu. Tá? Simbolicamente, ele vem do céu. Ele entra assim como um milagre, como se fosse um deus ex machina, como se fosse uma entidade completamente inusitada, entra na história. E ele entra na história justamente junto com quem? Com o Rogojin, que também está voltando. Mas as motivações da volta são muito diferentes. No entanto, eles têm incríveis coincidências. Tu repararam? Eles irão disputar a mesma mulher, de um certo modo. Eles têm a mesma idade. O Rogojin não é epilético, mas o Rogojin não é muito bom na cabeça. Você vou pensar bem.
Uhum.
Não é isso? Não é? Não é isso? Vocês não acham que os dois têm uma herança para receber? O que sugere para você uma coincidência tão grande de características pessoais entre esses dois?
Complementares, né?
Que eles são complementares, mas o que significa complementares? Que eles são um duplo um do outro. Vocês compreendem que eles são o duplo um do outro? É como se o Rogojin representasse digamos, o aspecto maligno, né? Não, é o Pink e o cérebro. né? Mais ou menos assim, né? É como se o Rogoje representasse o aspecto, digamos, maligno e depravado e violento, e o príncipe representasse um aspecto celeste, um aspecto sublimado, né? Porque o príncipe sublima, ele não tem experiência sexual, mas o Rogoje nos dá a sensação de ter todas as experiências sexuais. Não é isso? O príncipe é um sujeito que não tem ideia da vida concreta e prática, tanto é que ele dá o dinheiro de presente para todo mundo, quem pediu dinheiro ele dá, e o outro lá é o sujeito que rouba o dinheiro para poder ter dinheiro, para poder fazer o que ele quer. Não parece a vocês que esses dois são profundamente complementares? Vocês compreendem que a epilepsia desse príncipe místico tem um componente também envolvido nisso? Porque aí é que o resumo não foi completamente fiel ao livro, porque eu chamei a atenção de vocês, mas é claro que aí o resumo foi um pouquinho pobre. Quando o príncipe tem aquele ataque epilético, é como se uma, diz assim, né, como se uma luz se abrisse dentro dele, é como se ele tivesse uma visão da estrutura do universo. Isso é uma coisa que a gente tem que levar a sério, porque o Dostoiévski, de fato, era epilético. Deve ter aí alguma conotação autobiográfica nisso. Mas o que é que significa que você é epilético, né? Quer dizer, a epilepsia do príncipe místico não tem uma conotação simbólica de que há aí nessa epilepsia uma espécie de marca do céu. É como assim? É como se estivesse dito indiretamente o seguinte, que para poder ver um pedaço do céu, é preciso perder algum pedaço da terra. Vocês compreendem que a epilepsia, que é a saúde ruim que o príncipe tem, é uma espécie de compensação da terra pelo aquilo que ele obtém do céu. Porque você não consegue ver o céu, você não consegue acessar o céu sem perder automaticamente, como consequência disso, um pedaço da terra.
Eu pensei até que fosse assim, que fosse uma pequena morte. Porque na vez que eu ficasse a morte, eu entendia o verdadeiro valor da vida. Diz que não dava tanta ênfase.
Não, é que ele, na verdade, a situação epilética, quer dizer, o trauma epilético que ele descreve aqui, é o trauma da visão da estrutura das coisas. É como se ele, ao cair na crise epilética, entendesse o mundo, entendesse a estrutura do cosmos, digamos assim. É muito mais do que isso. É como se houvesse ali uma lembrança na mente do príncipe. É uma ligação com alguma coisa que o transcenda e que ele paga como consequência de uma doença, né? Porque a epilepsia, do ponto de vista da Terra, é uma coisa ruim, é uma doença inabilitante, com todas as suas consequências.
Mas no aspecto dele tem uma invasão de demônios,
né? A epilepsia? Não sei se isso é sempre assim. Aqui dentro dessa história não é, tá? Certamente não é. Então, com quem é que o príncipe místico, que é esse sujeito que veio do céu, e com quem é que esse príncipe, ele se contrapõe na história o tempo todo? Com o Rogoje. Mas o Rogoje veio do céu? Não, o Rogoje veio do inferno, ficou um mês lá de cama porque tinha roubado o pai. Quer dizer, o Rogoje veio do quê? Dos aspectos baixos do quê? Do desejo, na última análise. Né? Quer dizer, o Rogoje, o que ele fez? Para poder cumprir o desejo de obter a moça, ele roubou o pai e, né, fez um... Sabe-se Deus qual é a contribuição que ele teve na morte do pai também, né? Indiretamente, né? Mas o Rogojin é o quê? O Rogojin é uma espécie de escravo do seu desejo. E o príncipe, aparentemente, não tem desejo nenhum, porque o príncipe não quer, de fato, a Anastácia, ele não tem desejo sexual verdadeiro, ele não a quer sexualmente, tanto é que ele abdica dela. Ele a quer por conveniência humanitária, mas não porque quer. Ele não tem também nenhum desejo homossexual, pelo menos não há nenhuma sugestão disso. Ele não tem desejo de ficar com dinheiro. Vocês compreendem que o príncipe controla os seus desejos plenamente em relação ao robô? Vocês também perceberam que as três personagens, que não esses dois, que são as três personagens centrais, que é o Gavia, né? Gania, mais a Anastácia e a Aglaia, o que é que eles têm em comum, essas três personagens? O Gania, a Aglaia e a Anastácia.
Eles são inconstantes, né?
Eles têm uma coisa em comum. O que é que eles têm? E que é aí que você começa a entender o resto da obra do Dostoiévski, né? Porque quais são as motivações desses três? É a sua motivação que é comum, que é única.
É o orgulho que você
tem. É orgulho, mas é orgulho de que tipo? O orgulho ferido, não é isso? Esses três são os humilhados e ofendidos. Entendeu? Os humilhados e ofendidos quem são? Depois nós vamos ter o livro Humilhados e Ofendidos e vamos ter Notas do Subterrâneo. O que, que é? É a história de um humilhado e ofendido. Quem é que é a personagem? Não tem nome. É um sujeito que conta a história na primeira pessoa. Então ele é assim, ele passa o dia inteiro, ele é um funcionário público assim, sem importância, passa o dia inteiro sendo humilhado. Aí ele diz assim, hoje passou um cara na rua e esbarrou em mim. Eu decidi que eu ia dar-lhe uma porrada. Eu fui atrás dele e obviamente eu não dei. Entendeu? Os humilhados e ofendidos dos Dostoiévski são esses que passam a vida sendo humilhados por si próprios, não é? Então, esses três que são as personagens centrais, além dessa dupla central, quem é? São esses humilhados e ofendidos. O príncipe tem alguma coisa de humilhado e ofendido?
Não.
Muito pelo contrário, não é? O Rogojo também não tem humilhado e ofendido. Então, não é essa concentração da humilhação e da ofensa não acontece no âmbito dessa dupla, nesse duplo chamado príncipe e Rogojo. Acontece no âmbito desses outros três que são, digamos, as personagens satélites que estão em torno da história central. Ora, a essa altura do campeonato, se vocês pensarem bem, não há nenhuma possibilidade de compreender essa história, a não ser olhando para o Rogojo e para o príncipe como sendo o componente... Uma luta de componentes internos na alma humana, porque é o que eles são. Eles são, são dois polos que estão em luta dentro da alma humana. Enquanto o príncipe Mishkin representa o polo superior, o polo do alto, o Rogojin, ele significa o polo inferior, que é o polo matéria, material, não é isso? Nós já vimos isso aqui de alguma maneira numa outra interpretação, ao sábado, se não me engano, mas é preciso compreender que há essa luta, na estrutura da mente humana, é uma luta entre esses dois polos. E esses dois polos não podem ser escolhidos entre si, porque no fundo você tem que ter os dois, porque a nossa condição humana é justamente a condição da ambiguidade dos dois polos. Nós temos um polo material e um polo espiritual. O problema é que o polo material tem de ser legítimo e o polo espiritual tem de ser legítimo, porque se você opta pelo polo espiritual ilegítimo, o material ilegítimo, você irá produzir um desastre ontológico, quer dizer, é a destruição da possibilidade da própria existência humana. Ora, o que acontece nessa história, no final dela? O Rogojo não mata a Anastácia? Por que o Rogojo mata a Anastácia? Qual é a explicação? Qual é, no fundo, a explicação? Ele não suporta outra coisa. O que ele não suporta? Não é exatamente porque no fundo ela fugiu com ele, né?
Sim, mas
é isso. Quer dizer, não é porque ele a quisesse com medo do Michigan mais, mas é por uma outra razão. O que ele não suporta? É o quê? Mas isso ele já tinha, de certo modo, resolvido, porque ela tinha abandonado. Estava claro que ela não ia ficar mais com o Michigan. Mas tem uma coisa que está associada a essa ambiguidade dos polos, né? Que eu acabei de escrever. Não, é que os humilhados e ofendidos não são esses dois. Os humilhados são os outros. A Natácia é humilhada porque foi vítima de um leilão sexual. Não é? A Aglaia é humilhada porque... Não, a Aglaia é humilhada por quê? Porque a Aglaia não pode ter o homem que ela quiser, embora ela queira ou não pode. E o Gânia é porque ele é filho de um sujeito mal de vida e que gostaria de ser importante. Então, esses são...
Eu falei, ela está humilhada. Agora, se você for colocar ela e o Rogojo...
Ora, por que o Rogojo mata a Anastácia? É, é verdade, mas por uma razão concreta. Acho que nem tanto, né? Acho que pode ser que tenha um conteúdo sacrificial nisso, tá? Tem um conteúdo sacrificial nisso, sim, tem toda a razão, quer dizer, a Natácia funciona um pouco como cordeiro, como bode expiatório, como vítima sacrificial. Não há dúvida nenhuma que tem esse componente. Mas há um outro componente mais forte que esse, mais poderoso. O que o Rogojin não suporta? O Rogojin não suporta é que a caridade vença o desejo. Não é isso que o Rogojin, no fundo, não suporta? Porque o príncipe, o que caracteriza a relação amorosa dele para com a moça? Caridade. Ele a vê como uma moça confusa, uma moça perdida, uma moça que fala um monte de besteira na vida, louca, doidivanas, e ele quer casar com ela para protegê-la de quem? Do outro. Mas o outro quer casar com a moça por quê? Porque ele a deseja. Não é isso? Não é que ele a deseja? Pois a morte dessa moça é a confirmação de que ali, naquele momento, dentro daquela circunstância da história, o desejo, a rebelião, a motivação central desse Rogojin para matá-la é a motivação, é a rebelião do desejo contra o quê? Contra o desejo, contra a ligação espiritual que há entre o príncipe e aquela situação, ou seja, é a rebelião da carne, da terra, a rebelião do desejo ilegítimo, que é o desejo que o Rogojin tem com a moça, contra o desejo legítimo que poderia vir a ter ali, nunca teve. De certo modo, o príncipe também é enviado, né? Ele é tão enviado que ele volta para a Suíça, volta para o céu, porque ele não foi capaz de viver com as regras da terra. Não é isso?
Por que uma coisa que o Rogojin gostava tanto dela, desejava tanto dela, ela foi para ele, por que ele me mata? Por que não curte tanto?
Porque ela não é uma. Ela, de alguma maneira, permanecia como sendo uma potência de amor verdadeiro, né? Quer dizer, o que o Rogojin tenta fazer é vingar-se da. Não é vingar-se, quer dizer, é vingar-se do outro. É o pedaço mau do ser humano que conflita com o pedaço bom. Quer dizer, é o desejo que se contrapõe e que domina o espírito. Né? No fundo, não é isso, né? Quer dizer, é a rebelião contra o pai, o espiritual, pela associação com a mãe, mas não no sentido legítimo, no sentido ilegítimo. Porque é preciso compreender que essas duas potências do Rogojin e do Príncipe Místico são duas potências internas em cada pessoa. Eles não são pessoas diferentes. Eles são a mesma pessoa. E essa é a razão pela qual os dois ficam ali abraçados no final como se fosse uma pessoa só. Não é isso a descrição final? Não é de que são uma pessoa só? Pois o que aconteceu? É a incapacidade de aceitar que a caridade possa sobrepujar o desejo que mata o ser humano, ou seja, é a incapacidade de aceitar, no fundo, o poder do espírito sobre a nossa vida. Pois é, essa história do idiota é isso que representa. Esses dois aí não são pessoas diferentes, são a mesma pessoa, são duas potências que estão embutidas na mesma coisa, que se unificam no final numa união física entre os dois. Uma união física, de toque, de... Não é assim que está descrito no finalzinho ali? Que os dois estão abraçados na cama vendo o cadáver da moça. No fundo, essas duas coisas estão dentro da mesma pessoa. É como se houvesse, de fato, um duplo existindo aí. E esse duplo é o duplo que todo ser humano tem. Porque o ser humano tem um componente espiritual e um componente terrestre, material. E esse componente espiritual tem uma conotação legítima e uma conotação ilegítima. E o componente terrestre também é ilegítimo e ilegítimo, porque você não pode desmerecer o componente terrestre. Você existe concretamente no mundo material, no mundo... Há um componente nesse ponto que é legítimo. E esse componente legítimo é que tem que ser procurado, casado com o componente espiritual legítimo. Mas o Rogojin não é o componente legítimo, ao contrário, é o componente ilegítimo. E aí, então, o que, que faz o nosso...
O Rogozin é ilegítimo.
É, o desejo do Rogozin é ilegítimo. Porque é o desejo libidinoso, é o desejo de fazer qualquer coisa a qualquer custo, é o desejo irrefreado, é o desejo terrestre ilegítimo, que não tem, que não tem controles morais. Você faz com que ele é completamente imoral. Ele rouba o pai, depois pega a herança, depois ele vai lá e oferece 100 mil rublos. É uma fortuna enorme para a mulher casar com ele. Ele vai lá e tenta matar o componente espiritual, que é o príncipe místico. Né? Vai lá, faz um acordo com o filho, depois o trai e tenta matá-lo. Dá para ser pior do que o Rogojo? Mas o Rogojo não é uma entidade à parte, ele não é uma entidade autônoma. Ele é um componente humano, que é o desejo legítimo latente em todo mundo. Pois é esse desejo latente em todo mundo que vence. Quando ele vence, o espírito é obrigado a se retrair e volta para o seu isolamento e a sua solidão da montanha, que é o que acontece com o príncipe místico depois. Pois essa é a ideia central que Aristóteles quer nos contar, que é aí quando a terra vence o céu, a terra e o céu se distanciam. Você tem aí um empobrecimento existencial humano. Eles não são pessoas diferentes, eles são a mesma pessoa. Eu falei Aristóteles? Oh, meu Deus, desculpem. Tá, perdão, tá. Desculpem, eu ato falho e tal.
Mas por que chama Epoide?
É porque o Dostoiévski, né? Não, Aristóteles, né? Precisa nos deixar na dúvida sobre se esse sujeito é ou não é bom. Ele precisa tentando não angelizar a personagem, ele nos deixa na dúvida, será que quem é que tem razão? É porque como esses componentes estão presentes em nós mesmos, então é aquele negócio, você começa a achar o seguinte, que esse cara é um idiota mesmo. Um negócio que não quer dinheiro, não quer mulher, não quer nada, quer o quê? Ah, vai lá para o sanatório mesmo, lá, se interna lá de uma vez por todas. Esta é a visão, digamos assim, de alguém que é pragmático, que acha que a vida prática é a vida que interessa. Você, esse sujeito que acha que tem que viver a vida mesmo, que a vida é feita para viver mesmo. Nós vamos entender um pouquinho melhor isso no sábado com a Montanha Mágica, que é um livro que trata de assuntos correlatos a esse, de outro jeito, né? Não tão pessoal, mas com um sentido mais de crítica histórica. Mas não vou antecipar mais, sábado a gente vê isso.
O Otto Marecapô achava que...
Dostoiévski? O Otto Marecapô não entende o Dostoiévski. Então, ele tem uma implicância com o Dostoiévski, ele acha que o Dostoiévski é um fanático religioso. Ele acha que o Dostoiévski é o sujeito que quer arrumar o mundo com a ortodoxia, com o cristianismo ortodoxo russo, e que é um sujeito visionário. Ele chega a achar que se o Dostoiévski tivesse sido contemporâneo dos revolucionários bolchevistas, teria apoiado plenamente. Quer dizer, isso é o que o Otto Marecapô pensa, mas ele não entende bem o Dostoiévski. Esse é um dos problemas do Otto Marecapô. Também tem uma implicância enorme com Thomas Mann, por exemplo.
Ele ia falar isso. Aliás, sempre que o senhor comentou sobre o Otto Marecapô, é sempre assim. Ele não gostava desse autor que a gente está escutando. Ele não gostava
desse autor. Mas isso foi. Aí é o seguinte, não, eu queria aqui inocentar o Otto Marecapô, porque ele é o maior intelectual que já existiu no Brasil. Ele tem uma obra incrivelmente importante e acerta 99% das vezes. Então, nesse caso aí, eu acho que aí é um problema. E ele tinha algumas implicâncias, assim, ele era meio implicante. É o quê? Ele implicou com o Goethe também, achava que o Goethe tinha... Com o Goethe? Ele achava que o Goethe era um sujeito assim, um bobalhão histórico, que não prestou atenção na Revolução Francesa, que ficou encrencando com coisas que ele tinha percebido. Ele tem momentos assim implicantes, o Otto Marecapô, mas é o sujeito que implica tão bem, quando implica tão bem, é como o sujeito que claudica, mas claudica a passo de valsa. Entendeu? Quer dizer, algumas pessoas conseguem errar tão bem que também são úteis. O William Flusser escreveu um livro chamado Língua e Realidade, que é um livro errado, mas é tão bem escrito e tão errado com tanta competência que é um livro maravilhoso que você tem que ler em, de modo imprescindível. Chama-se Língua e Realidade, do William Flusser. É como o Wittgenstein. O Wittgenstein tem a seguinte tese. Não existe problema filosófico. Só existe a confusão de linguagem. Isso que a gente chama de problema filosófico é a gente falando de coisa diferente, um com o outro. Tem razão? Não, está errado. Há problemas filosóficos, sim. Basta você ler Aristóteles. Mas o que, que ele tem razão? 90% dos problemas filosóficos, de fato, são de gente confusa falando. Entendeu? Quer dizer, o Wittgenstein, apesar de não ter razão, na prática acaba acertando muito. Há alguns autores que são tão assim, são tão importantes, que eles não conseguem deixar de ser úteis mesmo quando eles morrem, quando eles erram, que é o caso do Wittgenstein, por exemplo, e do Wilhelm Flusser, que morou aqui no Brasil, né? Sabiam, né? Foi embora para a Tchecoslováquia e chegou lá, passou um automóvel por cima dele e matou. Imagine que coisa.
Qual que é o componente legítimo de Michigan?
Legítimo?
Legítimo.
Nenhum. O Michigan tem o componente legítimo, só que o Michigan, ele é um sujeito que não, sozinho não funciona, porque ele é como o Dom Quixote. O Dom Quixote tem o mesmo problema. O Dom Quixote está correto com relação ao céu, mas está errado com relação ao mundo. Você não pode deixar de prender o Dom Quixote. O sujeito sai por aí dando golpes de espada num fulano que acha que é um feiticeiro. E como é que você pode deixar solto alguém assim? Quer dizer, o Michigan, ele é incapaz de viver no mundo porque ele representa apenas um componente espiritual puro. Ele não é ilegítimo. Ele tem que ser casado com um componente terrestre legítimo que não é o modelo do... É só assim que funciona o ser humano. Nós temos que conciliar as duas coisas. Mas o Rogozin é o componente terrestre legítimo. Quer dizer, ele é o desejo puro, independente de qualquer espécie de restrição. É a vontade de ter o que ele quer. Então, ele é uma espécie de redução do mundo a um prazer. É isso que é o Rogozin. E é por isso que ele não consegue suportar isso. E ele terá que, como toda personagem do Dostoiévski, terá que ir para a Sibéria para aprender que não é assim. Pois o Raskolnikov vai para a Sibéria, o Dmitri Karamazov para a Sibéria e vai também agora também o Rogozin. Todos os anti-heróis do Dostoiévski vão todos para a Sibéria. Por que que é assim? Porque o Dostoiévski acha que só a modificação da carne, que é a Sibéria, é que vai produzir a possibilidade do desejo terrestre legítimo. Entenderam? Então, é só agora fazendo o contrário, quer dizer, saindo do mundo do prazer e ir para o mundo da dor, que você consegue perceber qual é o desejo terrestre legítimo. O único jeito do Rogozin entender é isso. Mas o príncipe Michigan não pode mais existir aqui, porque ele não consegue viver aqui. Claro que você pode dizer que ele é uma espécie de ato de Deus. Do mesmo modo que o Smirnoff pode ser também isso, pode representar um ato de Deus, na medida em que o Smirnoff entra na história dos irmãos Karamazov para produzir o desfecho trágico da história e para que a verdade apareça. Pois o Michigan pode representar também uma força divina que veio da montanha para fazer o quê? Para recuperar a consciência moral, e depois ele volta, quando ele já fez isso, a consciência moral é retomada, e ele volta para onde ele veio antes, que é a montanha. Que é provavelmente uma boa explicação pela qual o Michigan tem que ir embora, porque aquele conteúdo tem que voltar para o alto, que é o que acontece porque ele volta para a Suíça. Vocês estão entendendo isso? Esse é me parece, o componente central dessa obra. Por isso eu digo que essa obra é a obra mais impressionante do Dostoiévski, porque ela é aquela que permite a compreensão mais profunda dessa ambiguidade humana que em nenhuma outra personagem é tão clara quanto no Michigan. O Michigan e o Rogozin são um duplo, são dois componentes da mesma pessoa. Eles começam juntos e terminam juntos. Eles se associam na viagem e terminam abraçados junto do cadáver da Anastácia, que tem um conteúdo sacrificial, sim, tenho toda certeza. Mas eles se reúnem ali no fim, não é isso? E o pedaço material agora vai para a Sibéria e o pedaço espiritual volta para o céu. Porque é o único jeito que tem de resolver a história. Parece a vocês claro isso, assim? É claro que é sempre uma interpretação, né? E é preciso saber que há muitas interpretações, mas me parece é melhor que eu consegui encontrar isso. Sobretudo se você compara com o resto da obra, né? Porque a obra, afinal de contas, uma obra não é interpretada sozinha. Como dizia o Jorge Luiz Borges, para poder entender o livro tem que ter lido 100, para poder entender um. Porque você nunca lê, entende um livro nele próprio. Não é assim? Quer dizer, o livro não se entende nele próprio, não é? Ele tem que ser compreendido num contexto, num conjunto de outras obras.
Não tem um lado simbólico, né? Nenhum dos dois tem indicado com ela, não é?
É que não havendo o casamento dos elementos certos, não é possível o exercício humano verdadeiro. Por isso é que esse troço acaba em desastre para todo mundo. A Gaia casa com o tal do polonês que não era rico, ou seja, é enganado pelo mundo, pela terra, não é?
Continua
humilhado e fedido. Quer dizer, há uma, no fundo, o que ele quer dizer é justamente isso, que é inviável a existência humana e a aventura humana, a não ser que você consiga fazer o quê? Seja capaz de recuperar a legitimidade da matéria e do espírito ao mesmo tempo, ou seja, recuperar o estado humano anterior à queda do paraíso. Porque a queda do paraíso é a destruição da liberdade ontológica humana. Por isso é que quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, a primeira coisa que eles fazem é vestir peles de animais. O que simbolicamente representa a redução ontológica do ser humano, que associou-se com a ilegitimidade do desejo terrestre, porque não é isso que Adão e Eva querem, é o desejo de ser Deus. Esse desejo é ilegítimo. E é essa ilegitimidade do desejo que o Rogozin representa. E é por isso que ele precisará agora fazer o caminho oposto, que é o caminho da mortificação da carne. Por isso que ele tem que ir para a Sibéria, como todos os outros foram. Né? Todos os outros vão para a Sibéria. No caso dos demônios, não tem isso, né? nem no caso das notas do subterrâneo. Mas há complementações dessa ideia de outra maneira. Eu não vou aqui antecipar as outras duas obras, porque nós teremos aí, daqui um pouquinho mais para frente, né? O Ipojuca, não é isso? Né? O Ipojuca Pontes, daqui a, eu acho que são 30 dias, porque mudou a data.
Novembro,
só em novembro. Em compensação, no dia que estava normalmente aí planejado, que será na quarta-feira anterior ao nosso encontro mensal de sábado, há realizações, né? Você vai fazer o lançamento do Trivium, e aqui vou fazer uma pequena palestra sobre o livro, e vamos fazer aqui uma coisa social, né? Nesse dia, não é isso? Estão todos convidados. Na quarta-feira anterior a essa, no mesmo noite de hoje, anterior ao sábado, que eu estarei aí, está aí marcado no calendário, é só olhar. Então, vamos fazer o lançamento do Trivium, uma obra importantíssima.
Estruturas, né? Porque, se não me engano, existem dois pontos, um chamado Milhares dos Ofendidos e outro o Duplo, né? Então, escritos, acho que na juventude, isso vai se refletindo depois com maior clareza na obra dele.
Por isso que eu estou para vocês, que o idiota é uma espécie de chave do enigma, assim. Se você compreende isso que eu acabei de explicar, fica muito mais fácil de entender o idiota e você saberá mais do que o Otto Carpo sobre Dostoiévski. Porque o Otto Carpo não é capaz de entender isso. Por que ele não é capaz de entender isso? Porque quando o Otto Carpo insiste em ver Dostoiévski politicamente, ele acha que Dostoiévski é um fenômeno político. Ele está falando das grandes... as grandes disputas ideológicas europeias do século XIX. Ele não compreende o que eu estou dizendo, porque o Otto Carpo tem uma tendência a desconsiderar o aspecto simbólico, espiritual das coisas. Em todas as críticas ele faz isso. Como ele é um gênio, ele sempre acerta por tabela. Porque ele, não sei se ele acha isso um pouco assim, fora de propósito, para um crítico do século XX, com toda aquela visão. É o quê?
Na teologia dele, ele era estatista.
É, tá vendo? Ele chegou uma hora e falou assim, não escrevo mais sobre cultura e vou escrever só sobre política, no final da vida. Tanto é que tem um livro para comprar, que se compra em sebo, que eu não me lembro agora o nome, só tem crônicas políticas. E ele decidiu que não ia mais escrever uma palavra sobre cultura e achava que não havia no Brasil. Veja, foi ele quem escreveu aqueles editoriais do jornal Diário da Noite, Basta e Chega, que deflagraram a Revolução de 64. Ele era jornalista do Diário da Noite, escreveu dois editoriais famosíssimos, um chamado Basta e um chamado Chega. E ele derrubou o governo, que era um governo esquerdista. Ele depois fica assim, completamente simpático ao esquerdismo. Então ele, no final da vida, ficou mais político do que nunca. Então, ele tinha um viés aí que, de natureza política, que no caso do Dostoiévski impede que ele entenda o autor. Agora, eu digo isso aqui entre nós, né? Porque é claro que tem muitos conteúdos sobre o Dostoiévski em Otto Mara Capô, que são muito úteis e são muito bons. Ele só não enxerga o cerne, o coração da obra de Dostoiévski. Porque ele não valoriza essa ambiguidade que eu estou aqui descrevendo. Nenhum outro livro lida tanto com isso como esse aí, que nós acabamos de analisar. É isso, pessoal. A gente tem que parar, passamos um pouquinho da hora. Queria agradecer muito a presença e dizer que amanhã, ortodoxia, para quem está fazendo ortodoxia, amanhã à noite na Igreja Nacional do Brasil, 7 horas, sem falta. E aqui no sábado teremos a Montanha Mágica às 15h30. Tá certo? Obrigado a todos. Então, que bom. Tá. Que bom. Tchau, né? Até amanhã, né?